Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 12 de junho. Hoje aqui na capital americana, 26 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é do Zuber Altaeb. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Ucrânia diz que recapturou território na sua contraofensiva contra forças russas. Pelo menos 41 mortes em ataque rebelde no Congo Democrático, no Sudão, novos intensos combates em Khartoum e noutras partes do país. Como sempre, primeiros 30 minutos, de hora e meia de emissão, são dedicados à Angola. No Namíbia, registaram-se confrontos entre a polícia e mototaxistas.
Aqui, este é o confronto entre a polícia e a população no 5 de abril. A situação está complicada.
Planeadas manifestações em todo o país para o próximo sábado.
Nós não estamos assim, realmente, de ser confundidos com arruaceiros, nem com nada disso, como muitas das autoridades nos designam. Nós só queremos dizer que não estamos contentes, que chega.
E vamos falar também do programa Coenda. Parece que as promessas não estão a ser cumpridas. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A Ucrânia disse hoje que recapturou uma quarta aldeia de forças russas no sudeste do país, onde as suas forças reivindicam avanços. A contraofensiva ucraniana no sul e leste do país é, contudo, vista por analistas militares como algo de extremamente difícil, devido à superioridade numérica de homens, munições e poderio aéreo da Rússia e aos muitos meses que as forças russas tiveram para preparar as suas defesas. Apesar destes avanços, as forças ucranianas estão ainda a cerca de 90 quilómetros de distância do Mar da Azov, aparentemente o seu objetivo para cortarem as forças russas de abastecimentos vindos da Crimeia. Um porta-voz ucraniano disse que as forças russas tinham, por outro lado, dinamitado uma barragem no rio Mokry Yali para atrasar o avanço das forças ucranianas. O porta-voz diz que as forças ucranianas tinham estado envolvidos em duas dezenas de grandes batalhas nas últimas 24 horas na frente oriental, perto da cidade de Bakhmut. A Rússia repetiu hoje declarações anteriores que tinha repelido tentativas ofensivas ucranianas nas regiões de Donetsk e Zaporizhia. A Casa Branca disse, entretanto, aqui em Washington, que um encontro entre o presidente Joe Biden e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, previsto para hoje, para discutir a guerra na Ucrânia, foi adiado para amanhã devido a um tratamento a um dente a que o presidente foi submetido hoje. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse hoje estar preocupado com a possibilidade da Rússia abandonar no próximo dia 17 de julho o acordo que permite a exportação de cereais e fertilizantes da Ucrânia através de três portos. A Rússia quer que seja permitida a exportação dos seus próprios cereais e fertilizantes, algo que as sanções financeiras e de companhias de seguro não lhe permitem fazer isso. Pelo menos 41 pessoas morreram no domingo à noite num ataque de um grupo rebelde chamado Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, CODECO, a um campo de deslocados no nordeste da República Democrática do Congo, disseram as autoridades locais. Richard Kondo, responsável local de Djugu, na província de Ituri, onde se situa o campo de deslocados de Lala, disse a jornalistas que 7 pessoas ficaram feridas e vários alojamentos foram incendiados. Violentos combates com o uso de artilharia voltaram a eclodir através da capital do Sudão, Khartoum, depois do fim de um cessar-fogo de 24 horas. Testemunhas disseram que os combates foram dos mais intensos das últimas semanas entre o exército e as forças de apoio rápido. Os combates alastraram-se para zonas densamente habitadas por civis, em Bari e Omdurman, cidades adjacentes a Khartoum. Há agora sinais de combates na região de El Geinanas, perto da fronteira com o Tchad, com uma nova onda de ataques de tribos nómadas árabes aliadas às forças de apoio rápido. Outra cidade a ser cenário de combates é El Obeid, capital do estado de Kordofan Norte. O partido no poder na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, anunciou que expulsou o seu antigo secretário-geral, Ace Magashule, depois de ter sido considerado culpado de violar a Constituição do partido. Magashule já tinha sido suspenso como parte de uma campanha do ANC contra membros acusados de corrupção. As acusações de Magashule dizem respeito a alegações de envolvimento em corrupção nos anos de 2014 a 2016, quando chefiava o governo da província do Free State. O novo presidente da Nigéria, Bola Tinubu, pediu hoje aos cidadãos que aceitem mais sacrifícios em troca de investimentos posteriores, depois do seu governo ter encerrado subsídios aos combustíveis, numa medida que aumentou os preços da gasolina, transporte e alimentos. No seu primeiro dia no cargo, no mês passado, Tinubu pediu o fim dos subsídios aos combustíveis que custam bilhões de dólares ao governo para manter os preços da gasolina ao consumidor artificialmente baixos. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou o estado de Nova Jersey para Miami, na Flórida, onde amanhã vai comparecer em tribunal para ser formalmente acusado de diversos crimes federais relacionados com documentos secretos que manteve em sua posse, apesar de pedidos para os devolver. Trump, que completa 77 anos de idade na quarta-feira, disse estar inocente das acusações, que descreveu de ser resultado de uma conspiração de comunistas, marxistas e lunáticos da esquerda radical. O bilionário e antigo primeiro-ministro de Itália, Silvio Berlusconi, morreu hoje em Milão aos 86 anos de idade. Berlusconi sofria de leucemia e, recentemente, de uma infecção ao pulmão. Um funeral de Estado está previsto para quarta-feira.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Hoje vamos começar novamente ainda com as consequências do aumento do preço da gasolina. Hoje, na cidade do Namibe, no sul do país, registaram-se confrontos entre polícias e centenas de manifestantes que bloquearam ruas em protesto. O Armando Chicoca esteve lá.
Mototaxistas, muito cedo, às 6 horas da manhã, saíram às ruas de forma passiva, sob o lema Mota fica em casa, conforme prometeram 24 horas antes.
É manifestação. Nenhum motoqueiro sai com a moto em casa. Vamos à rua sem a nossa moto.
A Polícia Nacional, que também havia prometido reprimir qualquer manifestação, conforme disse o porta-voz da corporação, Ernesto Calhanguila, superintendente-chefe da Polícia Nacional.
A polícia não vai tolerar estas situações.
Tão logo viu aglomerados de mototaxistas nas suas paradas, abriu fogo com balas de borracha e um lançamento de granadas de gás lacrimogênio para dispersá-lo.
Aqui este é o confronto entre a polícia e a população no 5 de abril. A situação está complicada.
Foi a polícia que começou a disparar contra nós, então surgiu essa rebelião toda. Eu não sei porquê do mau comportamento da polícia do Namibe. Será que olha agora a gás lacrimogênio de novo? Tiros agora, estamos a correr de novo. A polícia está agindo muito mal nesse momento.
Isso é contraprecedente, né? Os mototaxistas já comunicaram às autoridades que deveriam paralisar os seus serviços. É anormal num Estado que diz-se democrático de direito. Nós estamos numa ditadura disfarçada de democracia. Essa é a questão que não deixa as pessoas se manifestar. É um direito torto.
Aí já desmaiaram cerca de 7 pessoas.
Nós estamos logo a terminar a marcha. Vamos abrir um processo contra o comandante municipal, o comandante Belchior. Então nós depois vamos acompanhar essa situação junto dos advogados. Já ligamos a um advogado, Dr. Celestino Fernando, que depois vai resolver essa situação.
As ruas ficaram vazias, causando desconforto aos estudantes e trabalhadores que tiveram que caminhar em longas distâncias.
Rosinha Paz, eu sou de opinião, antes de subirem o preço do combustível, fazer com que todo mundo obtivesse os cartões, e agora sim, tipo, sobem os preços, também se fica meio complicado para os mototaxistas, e não só. E é triste, há muita gente que quer ir trabalhar, muita gente que quer ir nos seus corre-corre, e desse jeito as coisas ficam meio complicadas.
Desde as 6 às 3 horas, os jovens do bairro 5 de Abril, que se juntaram aos cupapatas, arremessavam pedras à polícia, ferindo 12 agentes e, do lado dos civis, o desmaio de 12 jovens, com fortes barricadas nas ruas principais do bairro 5 de Abril. O governador Asher Mangueira, em reação...
Apelar aos nossos operadores à calma, é que tudo está a ser feito no sentido de garantirmos que eles tenham os cartões que permitem, então, o abastecimento nos preços subvencionados.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Como os ouvintes sabem, uma das consequências dos distúrbios e o caos que se seguiu ao fim dos subsídios da gasolina foi a demissão do ministro da Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, que foi substituído pelo, até agora, governador do Banco Nacional de Angola, José Lima Massano. Pois agora o maior partido da oposição, a UNITA, diz que isso foi ilegal, porque o governador do Banco Central não pode ser afastado sem razões específicas. O Venâncio Rodrigues diz-nos que o grupo parlamentar da UNITA qualificou de ilegal e abusiva a exoneração do ex-governador do Banco Nacional de Angola, Venâncio.
Em nota de imprensa publicada este fim de semana, o maior partido da oposição angolana disse ter sido com alguma perplexidade e muita preocupação que tomou conhecimento da exoneração de Lima Massano, considerando-a intempestiva, abrupta e pouco transparente. Para a UNITA, o governador do Banco Nacional de Angola não deve ser exonerado por mera conveniência ou por uso de poder discricionário do Presidente da República, pois, no seu entender, se trata de uma autoridade independente e protegida pelo princípio de separação de poderes, não devendo por esta razão ser exonerado sem ouvir aquele órgão de soberania nos termos da Constituição e da lei. Aquele partido apontou as causas que, por lei, justificam a exoneração do governador do Banco Nacional de Angola, entre as quais doença grave que conduza à incapacidade permanente, incompatibilidade que não foi comunicada ou detectada antes da audição na Assembleia Nacional, ou deixar de preencher os requisitos necessários ao exercício da função. A Voz da América não conseguiu ouvir o chefe do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, mas na sua nota de imprensa a organização defendeu que, não tendo sido evocada qualquer uma das razões descritas, José de Lima Massano deve tornar pública a sua declaração de renúncia ao mandato após o envio da mesma, por cortesia, à presidente da Assembleia Nacional. Para o jurista António Cangombe, a exoneração de Lima Massano devia passar pelo Parlamento, nem que fosse por uma questão de bom senso.
Porque é inamovível, mas depois o artigo da Constituição diz que uma das funções do João Lourenço enquanto Presidente da República é nomear e exonerar o governador e os vice-governadores do banco. Não vejo como é que depois criam outras nuances para chegar lá. Portanto, o que deve ficar claro aqui, o presidente, do ponto de vista da Constituição, ele pode. Mas, tratando-se da figura do governador do banco, e porque o João Lourenço já tinha começado bem, ouvindo os outros órgãos, nem que fosse só por bom senso, ele devia fazê-lo. No entanto, neste caso, a UNITA de facto tem razão, porque há necessidade dos órgãos de soberania entre si dialogarem e haver essa cooperação, que até só fica bem.
No entender do também jurista Serra Banco,
do mandato do governador do Banco Nacional, que é de 6 anos não renováveis, e também, de forma taxativa, diz em que condições o governador do Banco Nacional pode ser exonerado ou ver suspenso o seu mandato. Não tem de se verificar nenhuma dessas condições, dessas situações previstas na lei. O mandato do governador, em princípio, não deve ser interrompido, tenham transcorrido os 6 anos do seu mandato. Neste caso, nós não temos informação alguma se o senhor doutor José de Lima Massano tem apresentado uma renúncia por escrito ao Presidente da República. Pois, se o tivesse feito, seria interessante o governador. Aí sim estaríamos todos bem entendidos. A teoria dos poderes implícitos. Mas precisamos saber se esta teoria é aplicável aqui para este caso ou foi usada de forma forçada para justificar esta situação.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, está previsto para o próximo sábado, 17 de junho, em todo o país, manifestações para protestar contra o fim dos subsídios da gasolina, mas também contra outras medidas do governo. O Coque Mukuta falou com os organizadores.
Cisaltina Abreu, porta-voz do protesto.
A questão da proibição da junta, contra a questão da maneira como foi praticada, digamos, posta em prática essa retirada dos subsídios e toda a confusão nacional que se criou em torno disso, e também contra a lei que prevê a criação de um estatuto para as ONGs. Vida associativa não tem que ter interferência do Estado, do governo, perdão. Não tem que ter. Dos poderes instituídos. A vida associativa rege-se por princípios, por normas e regras do coletivo. E realmente só mesmo um Estado como o nosso, que de direito e democrático só tem mesmo a declaração na Constituição, não tem mais nada, porque na sua prática não funciona como tal.
Cisaltina Abreu, que reconhece o aumento da violência policial contra os manifestantes, diz que tudo fará para não existir repressão contra os contestatários.
O meu conselho, que aliás eu vou praticar também, é, no caso de intimidações, não responder a provocações, ter uma atitude cidadã. Portanto, nós não temos que estar... E sabemos que vamos ser provocados, por um lado, e sabemos que vamos ter infiltrações de grupos que vão lá estar para criar a ruaça e depois dizer que fomos nós. Nós, se sentirmos isso, nós vamos parar e vamos deixá-los prosseguir sozinhos. Nós não estamos afim, realmente, de ser confundidos com arruaceiros nem com nada disso, como muitas das autoridades nos designam. Nós só queremos dizer que não estamos contentes, que chega.
O jurista Dani Pereira mostra-se preocupado com o nível de repressão policial contra os manifestantes e apela à contenção das autoridades.
A liberdade de reunião e de manifestação, ela é garantida sem exceção a todos os cidadãos. Portanto, a Constituição da República de Angola, nosso país, ela dá um suporte legal quanto a esse direito fundamental no seu artigo 47. Portanto, apesar de haver suporte legal e constitucional, o que nos chama aqui a atenção, o que nos preocupa, é a atuação dos órgãos de defesa e segurança, concretamente aqui a Polícia Nacional. Aliás, estamos lembrados que em tempos idos, a polícia não tem estado a usar, a fazer o uso proporcional da força. O que a Polícia Nacional tem estado a fazer é o uso desproporcional da força.
Koki Mukuta, Luanda.
Agora vamos mudar de assunto. Centenas de famílias angolanas em situação de pobreza estão há mais de um ano sem o dinheiro do programa de assistência social denominado Coenda. Esse programa ainda não tem participação financeira do Estado, mas essas famílias estão agora expostas à falta de condições de subsistência, apurou a Voz da América. Naquela que foi a última operação nas localidades que nós averiguámos, em maio de 2022, muitas famílias receberam cerca de 52 mil kwanzas, cerca de 80 dólares americanos, correspondentes a 3 meses. A suspensão das transferências monetárias é associada a limitações do governo angolano, que admite canalizar para este programa receitas do aumento do preço da gasolina após ter sido aplicada parte da fatia disponibilizada para o programa pelo Banco Mundial. João Marcos.
Do município de Caimbambo, província de Benguela, chega a confirmação de um líder comunitário, Jaime Caterça, que fala em mulheres e crianças a atravessar um quadro sombrio, com dificuldades em matéria de alimentação.
Daqui já passa um ano.
Mas receberam os apoios durante quanto tempo?
É só uma vez. São muitos. A nível da nossa comuna são muitas pessoas. Eles quando deram, diziam que quando passarem mais 6 meses, iriam mais dar a segunda fase.
E agora, como é que tem sido aí a vida?
Ah, aqui, muito mal mesmo. As pessoas só vivem no campo, tinham esperança já de que este projeto, alguma coisa já que deveriam tentar recuperar. Já passam 12 meses, é um ano, até aqui não se fala nada. Aqui na zona rural tem muitos problemas, falta de escolas, postos médicos, estradas, as crianças soltas embaixo das árvores.
Ainda em Benguela, os municípios do Cubal e Xongoroi vivem as mesmas dificuldades, devendo, à semelhança de outros pelo país, ser colocados entre os prioritários quando houver dinheiro. Fonte ligada à representação do Banco Mundial, instituição que entra com 320 milhões de dólares, salienta que os desembolsos obedecem a um calendário, acreditando que o vazio do momento se deva a problemas da parte das autoridades. Até fevereiro deste ano, à altura do último balanço nacional, o Coenda tinha libertado, só com dinheiro do Banco Mundial, 33 mil milhões de kwanzas, cerca de 66 milhões de dólares, para mais de 602 mil famílias. Até o momento, não há qualquer participação das autoridades angolanas, que têm encargos na ordem de 100 milhões de dólares. A Voz da América aguarda por uma reação do Fundo de Apoio Social, a entidade governamental que operacionaliza o processo. O consultor social João Micelo da Silva, diretor executivo da Organização Humanitária Internacional, que junta a este cenário a subida da gasolina, avisa que estes interregnos não ajudam a combater a vulnerabilidade.
A subida do preço do combustível tem trazido um impacto negativo, sobretudo do ponto de vista social, evidências muito concretas de aumento de preço, de aumento de serviços e bens e, sobretudo,
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. São neste momento aqui na capital americana 13 horas 20 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Segunda meia hora, a Guiné-Bissau, Moçambique, vão estar em foco. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco. Na Guiné-Bissau e uma outra em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, logo que anunciarmos um convidado e um tema, pois o ouvinte pode mandar perguntas e comentários para o nosso número no WhatsApp, eu vou repeti-lo aqui, mais um 202-251-9466. Nós aqui na Voz da América noticiámos na semana passada que os juízes do Supremo Tribunal iriam receber um cartão de compras de supermercado de cerca de 760 mil kwanzas. Num comunicado, o Gabinete de Comunicação Social do Tribunal disse que, no âmbito das suas despesas, sempre tornadas públicas e transparentes, iniciou procedimentos contratuais para a categoria de despesas de víveres e outros géneros alimentícios, o que, segundo disse, não acontece pela primeira vez e foi sempre público. Esses géneros alimentícios, disse aquele gabinete, destinam-se, e citamos, a atender as necessidades globais do Tribunal Supremo, considerando as atividades programadas para o ano de 2023. O comunicado não dá outros pormenores sobre essas necessidades globais alimentícias do Tribunal, mas acrescenta que não existe nenhum procedimento concursal para a aquisição de cartões de compras para os juízes conselheiros. Na página desportiva, hoje vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Hoje, Denver Nuggets pode sagrar-se campeão se derrotar o Miami Heat num jogo a realizar precisamente em Denver, no estado do Colorado. Na sexta-feira, o Denver foi a Miami ganhar por 108-95, comanda a eliminatória por 3-1. Portanto, se vencer hoje, bye-bye Miami. Denver altamente favorito para vencer. Mas não podemos esquecer que aquela vitória do Miami foi precisamente em Denver, no segundo jogo. Vamos ter que aguardar por esta noite. E agora vamos para o futebol africano. Al Ahly é o novo campeão africano ao ir empatar a Marrocos com o Wydad Casablanca a um golo. O Wydad foi o campeão do ano passado, estava a vencer por 1-0, o que lhe daria a vitória, pois na primeira mão tinha perdido no Cairo por 2-1, Esse golo fora, portanto, dava-lhe a vitória em caso de empate na totalidade. Mas a 12 minutos do fim, Mohamed Abdelmonem marca de cabeça após um canto e Al Ahly torna-se o novo campeão de África, vingando-se da derrota do ano passado, frente ao mesmo, o Wydad Casablanca. É a 11ª vez que Al Ahly vence a Liga dos Campeões de África. Agora, ainda em data por anunciar, o inevitável Al Ahly vai defrontar para a Supercopa de África a equipa argelina do SM Argel, que venceu a Taça das Confederações, a Taça da CAFA. Al Ahly já ganhou esta competição 8 vezes. A equipa argelina nunca venceu. Al Ahly vai marcar também presença no Campeonato do Mundo de Clubes a representar a África. 9ª vez que vai estar nessa competição, mas aí nunca ganhou, não. E quem vai estar nessa competição, o Campeonato do Mundo de Clubes, é o Manchester City, que no sábado bateu o Inter de Milão por 1-0 com um golo do defesa Rodri para ganhar o título de campeão europeu. Este ano, 3 equipas italianas estiveram na final das 3 competições europeias de clube e todas perderam. Roma perdeu na final da Liga Europa com o Sevilha, Fiorentina perdeu na final da Taça da Conferência e agora foi a vez do Inter. Manchester City fez o triplo, Campeonato Inglês, Taça de Inglaterra e agora, Liga dos Campeões. Vai querer, sem dúvida, ganhar o Campeonato do Mundo. O treinador Pepe Guardiola fez isso uma vez com o Barcelona. Campeonato, Taça, Liga dos Campeões e Campeão do Mundo. Ténis. Novak Djokovic confirmou a sua dominação do ténis profissional ao vencer o Aberto da França, Roland Garros. Bateu na final o norueguês Casper Ruud 3-0, parciais de 7-6, 6-3, 7-5. Favela ataque, Casper. Adeus e obrigado. Fica para a próxima. Foi a 23ª vitória de Djokovic num torneio Grand Slam, algo que ninguém fez até agora. É, sem dúvida, o rei e senhor do ténis mundial. Nos femininos, a polaca Iga Swiatek repetiu a proeza do ano passado, batendo a Sérvia Karolina Mochova, 2-1, parciais de 6-2, 5-7, 6-4.
O jurista e pesquisador do CIP, Borges Lameiro.
Com esta petição, o que se pode concluir é que a estratégia de Chang é de se defender, não de declarar-se culpado, não de confessar o crime que é acusado. Os argumentos que apresenta podem levar com que não seja extraditado. Acho que essa possibilidade de não ser extraditado é reduzida, mas se for extraditado, é séria a possibilidade de, usando os mesmos argumentos, vir a ser declarado não culpado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Portanto, o Ramos Miguel aqui com uma reação à notícia que Manuel Chang, através do seu advogado de defesa em Nova Iorque, avançou com um pedido para anular a acusação da justiça americana contra ele, afirmando que a sua detenção na África do Sul desde 2018 negou-lhe o direito a um julgamento rápido. Portanto, o Ramos Miguel deu-nos aqui uma reação. Na segunda meia hora que vem aí, o Ramos Miguel tem uma reportagem com mais reações a este pedido de Manuel Chang. Como os ouvintes sabem, Manuel Chang, portanto, o governo moçambicano perdeu todas as suas tentativas de ter Manuel Chang extraditado para Moçambique e, portanto, em teoria, ele vai ser extraditado para os Estados Unidos, onde, portanto, os seus advogados aqui em Nova Iorque já iniciaram um processo de defesa, argumentando que ele não deve ser julgado porque está na prisão desde 2018, portanto, há 4 anos, e, portanto, que algumas dessas condições da sua prisão não foram boas. Esteve em prisão solitária, segundo disseram os advogados. Portanto, algo que vamos abordar na segunda meia hora com o Ramos Miguel. Essa segunda meia hora está a cargo do Amâncio Miguel.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, mais uma hora, 3 horas e 30 minutos e não 12:30. A partir de Washington, esta emissão vespertina da Voz da América em português. Nesta emissão, na vossa companhia na realização, Mariano Bartolomeu, a técnica de Zuber Altaeb. Eu sou o Mães Miguel, as notícias com João Santa Rita dentro de instantes. E nas notícias, a Ucrânia diz ter recapturado o território da sua contraofensiva contra forças russas, pelo menos 41 pessoas mortas em ataque rebelde no Congo Democrático e no Sudão. São registados novos e intensos combates em Khartoum e noutras partes do país. Somos a Voz da América, transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, a ondas curtas para todo o mundo e ainda a FM através de rádios parceiras, isto em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do próprio transmissor da Voz da América. Notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram e o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, João Santa Rita apresenta as notícias.
A Ucrânia disse hoje que recapturou uma quarta aldeia de forças russas no sudeste do país, onde as suas forças reivindicam avanços. A contraofensiva ucraniana no sul e leste do país é, contudo, vista por analistas como algo extremamente difícil, devido à superioridade numérica de homens, munições e poderio aéreo da Rússia e aos muitos meses que as forças russas tiveram para preparar as suas defesas. Um porta-voz ucraniano disse que as forças russas tinham dinamitado uma barragem no rio Mokri Yali para atrasar o avanço das forças ucranianas. A Rússia repetiu hoje declarações anteriores de que tinha repelido tentativas ofensivas ucranianas nas regiões de Donetsk e Zaporizhia. A Casa Branca disse, entretanto, que o encontro entre o presidente Joe Biden e o secretário-geral da ONU, secretário-geral da NATO, queríamos dizer, Jens Stoltenberg, previsto para hoje para discutir a guerra na Ucrânia, foi adiado para amanhã devido ao tratamento ondente a que o presidente foi hoje submetido. Pelo menos 41 pessoas morreram no domingo à noite num ataque do grupo rebelde Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, CODECO, a um campo de deslocados no nordeste da República Democrática do Congo, anunciaram hoje as autoridades locais. Richard Congo, responsável local de Djugu, na província de Ituri, onde se situa o campo de deslocados de Lala, disse que outras 7 pessoas ficaram feridas e vários alojamentos foram incendiados. Ele disse que para o massacre foram utilizadas armas brancas. Violentos combates com o uso de artilharia voltaram a eclodir através da capital do Sudão, Khartoum, depois do fim de um cessar-fogo de 24 horas. Testemunhas disseram que os combates foram dos mais intensos das últimas semanas entre o exército e as forças de apoio rápido. Os combates alastraram-se para zonas densamente habitadas por civis, em Bari e Omdurman, cidades adjacentes a Khartoum. Há agora também sinais de combates na região de El Geneinas, perto da fronteira com o Tchad, com uma nova onda de ataques de tribos nómadas árabes, aliadas às forças de apoio rápido. Outra cidade a ser cenário de combates é El Obeid, capital do estado de Kordofan, no norte. O partido no poder na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, anunciou que expulsou o seu antigo secretário-geral, Ace Magashule, depois de ter sido considerado culpado de violar a Constituição do partido. As acusações de Magashule dizem respeito a acusações de envolvimento em corrupção nos anos 2014 e 2016, quando chefiava o governo da província do Free State. Na Nigéria, o novo presidente, Bola Tinubu, pediu hoje aos cidadãos que aceitem mais sacrifícios em troca de investimentos posteriores, depois do seu governo ter encerrado subsídios aos combustíveis. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou hoje o estado de Nova Jersey para Miami, onde amanhã vai comparecer em tribunal para ser formalmente acusado de diversos crimes federais relacionados com documentos secretos que manteve em sua posse, apesar de pedidos para os desenvolver. E o bilionário e antigo primeiro-ministro de Itália, Silvio Berlusconi, morreu hoje em Milão. Aos 86 anos de idade, ele sofria de leucemia e, recentemente, de uma infecção num pulmão.
Thank you.
13 horas e 35 minutos aqui em Washington, depois do noticiário internacional com João Santa Rita, o João que volta para a página reservada ao desporto. Vamos à reportagem e análise. Começamos em Moçambique. O antigo ministro das Finanças deste país, Manuel Chang, através do seu advogado de defesa em Nova York, aqui nos Estados Unidos, avançou com um pedido para anular a acusação da justiça americana contra ele, ao justificar que a sua detenção na África do Sul, desde finais de dezembro de 2018, negou-lhe o direito a um julgamento rápido. Bárbara Ferreira Santos.
A privação da liberdade do Sr. Chang violou a sexta emenda da Constituição dos Estados Unidos. Foi o que escreveu Adam Ford, advogado do antigo ministro do escritório Ford O'Brien Landy LLP, numa carta enviada ao juiz Nicholas Garalfis, com data de 8 de junho, a que a Voz da América teve acesso. De acordo com a sexta emenda, os réus em processos criminais têm direito a um julgamento público sem demora desnecessária. Ford também disse, e passo a citar, os pedidos concorrentes para extraditar o Sr. Chang o prenderam num labirinto kafkaniano de intermináveis procedimentos administrativos e judiciais que continuam até hoje, fim de citação. Ele acrescentou que, mesmo depois de mais de 4 anos desde a sua prisão, o governo da África do Sul ainda não concluiu o processo de extradição do Sr. Chang ou forneceu uma data em que ele pode esperar o fim desta aprovação, fim de citação. Na nota, o advogado reforça que, à luz da jurisprudência americana, um atraso de 1 ano é presumivelmente prejudicial e lembra que Manuel Chang está detido há mais de 4 anos. Por outro lado, a defesa diz ainda que, talvez num reconhecimento das deficiências no seu caso, a acusação tenha perdido interesse no Sr. Chang desde a absolvição do Sr. Bustani. Recorde-se que Bustani, o negociador do grupo Prim Invest, a empresa de estaleiros navais de Abu Dhabi, contratada pelo então governo moçambicano para o fornecimento de barcos e equipamentos navais que a justiça considera ter sido uma fachada para a concretização das dívidas, foi acusado nos mesmos termos que Chang, mas absolvido por um tribunal de Nova York em dezembro de 2019. A defesa diz ainda na carta, e passo a citar novamente, o Sr. Chang, no entanto, tem procurado acabar com esse atoleiro o mais rápido possível. A 10 de setembro de 2021, ele apresentou um aviso de intenção de cumprir qualquer decisão que os tribunais tomem com respeito à sua extradição. Fim de citação. Manuel Chang foi detido pelas autoridades da África do Sul quando ele seguia para o Dubai, a pedido da justiça americana, pelo seu suposto papel no chamado escândalo das dívidas ocultas, em especial pelo fato de investidores americanos terem sido defraudados pelas autoridades de Maputo. Depois de uma longa batalha judicial com a Procuradoria-Geral de Moçambique a pedir a extradição do antigo ministro para Maputo, a fim de ser julgado num processo aberto depois do pedido de extradição dos Estados Unidos, o governo sul-africano decidiu que ele será enviado para os Estados Unidos, mas ainda não divulgou a data.
E perante este cenário, que caminhos pode Chang vir a seguir? O Ramos Miguel ouviu analistas em Maputo.
Depois do Tribunal Constitucional Sul-Africano ter decidido extraditar o ex-governante moçambicano para os Estados Unidos, levantou-se a questão de saber qual seria a estratégia de Manuel Chang em Nova York, se ele iria declarar-se culpado do crime de que é acusado ou defender-se. O jurista e pesquisador do CIP, Boris Lamir, não tem dúvidas. Chang quer defender-se.
Com esta petição, o que se pode concluir é que a estratégia de Chang é de se defender, não de declarar-se culpado, não de confessar o crime que é acusado. Os argumentos que apresenta podem levar com que não seja extraditado. Acho que essa possibilidade de não ser extraditado é reduzida, mas se for extraditado, é séria a possibilidade de, usando os mesmos argumentos, vir a ser declarado não culpado. Porque quem decide se é culpado ou não é culpado não é o tribunal, é o júri. O júri é composto por cidadãos ordinários que não precisam ter conhecimento particular sobre o caso. E podem entender que Chang pode ter cometido crimes, mas os crimes que cometeu não os cometeu nos Estados Unidos da América. E assim declararem o não culpado, como aconteceu com Jean Bustani.
O também jurista Egídio Plácido diz que o argumento do antigo deputado não convence, mesmo apesar de a justiça americana ser muito aberta e em muitos casos tomar decisões que para muitas pessoas podem não ser as mais corretas.
Não há necessariamente a figura de violação do direito do arguido por ter estado por muito detido. Foram processos judiciais, outros até políticos, que tinham que levar seu tempo e cumpriram com todos os prazos que deviam cumprir. Portanto, é um argumento um pouco estranho, mas como se pode pensar, Chang vai fazer tudo para evitar que seja julgado no Estado do Sudamérica. E uma das tentativas é esta, mas não parece que seja muito, com esses argumentos seja possível anular o processo como se pede.
Entretanto, Boris Lamir diz que com esta petição a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos ainda vai demorar mais algum tempo.
A extradição pode vir a levar pouco mais tempo, porque com esta petição submetida nos Estados Unidos da América, os advogados de Chang na África do Sul podem contestar uma eventual ordem imediata de extradição, alegando que há um processo a correr nos Estados Unidos da América.
Refira-se que Manuel Chang se encontra detido na África do Sul a pedido da justiça americana, que o pretende julgar no âmbito das dívidas ocultas, um escândalo financeiro que lesou o Estado moçambicano em cerca de 2,2 mil milhões de dólares. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. São 13 horas e 40 minutos aqui em Washington. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde a coligação vencedora das eleições, a coligação PAI Terra Branca, diz ter criado uma equipa de transição que começa a trabalhar hoje com o governo cessante para tomar medidas urgentes visando resolver a atual situação social e económica do país. O presidente da República já respondeu, lembrando que o sistema político do país não tem esta figura, que é tradicionalmente de sistemas presidencialistas, como Estados Unidos, Brasil e Nigéria, por exemplo. Tem os detalhes o Álvaro Lugero Andrade.
O anúncio da entrada em funcionamento hoje de uma equipe de transição foi feito no sábado pelo líder da coligação Plataforma de Aliança Inclusiva, PAI Terra Branca, Domingos Simões Pereira, num comício para celebrar a vitória das eleições. Como primeiras medidas, o antigo primeiro-ministro adiantou que todas as taxas, impostos, barreiras e impedimentos colocados na comercialização da castanha do caju serão removidos rapidamente para que o produto estratégico possa ser comercializado, permitindo assim à família guineense ter riqueza, deixando de lado os guineenses que querem ser ricos na base da pobreza dos seus companheiros. Simões Pereira acrescentou que a coligação quer cumprir todos os prazos regulamentados nas leis nacionais e apelou que sejam reduzidos os prazos para permitir rapidamente a instalação da Assembleia Nacional Popular e a consequente formação do governo. Ele disse, e cito, "Não é possível falar de fome e pensar que será combatida dentro de um ano." Fim de citação. "A fome deve ser combatida agora", disse Domingos Simões Pereira, "baixando os preços de todos os produtos da primeira necessidade para que possamos ter uma boa alimentação." O líder da coligação prometeu priorizar um diálogo com os guineenses para que os técnicos de saúde nacionais que foram retirados da função pública voltem a trabalhar nos hospitais e centros de saúde. Entretanto, hoje, o presidente da República disse que a Guiné-Bissau não tem este sistema de equipe de transição. O Maru Sissoko Embalo fez estas declarações depois de ter recebido em audiência o presidente do Partido dos Trabalhadores Guineenses, Botch Kandé. Em crioulo, ele falou assim:
"Não, não tem esse sistema de equipas de transição.
A Guiné-Bissau não tem isso. É feito em alguns países, mas só no caso do Presidente da República. Este governo é legítimo até a tomada de posse do novo governo. Este governo pode ainda negociar, fazer e desfazer, de acordo com a Constituição da República", concluiu o presidente guineense. Neste momento, a Comissão Nacional de Eleições prepara a apresentação dos resultados definitivos, o que, por lei, deve acontecer até o dia 18. Depois, há um prazo de 30 dias para a posse dos deputados e, a seguir, o Presidente da República convidará o partido mais votado, a coligação PAI Terra Branca, a formar governo.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
Das eleições na Guiné-Bissau para a situação social em Angola, as consequências concretamente do aumento do preço da gasolina. Hoje, na cidade do Namibe, no sul do país, registaram-se confrontos entre a polícia e centenas de manifestantes que bloquearam ruas em protesto. O Armando Chicoca esteve lá.
Mototaxistas, muito cedo, às 6 horas da manhã, saíram às ruas de forma passiva, sob o lema "Mota fica em casa", conforme prometeram 24 horas antes.
É manifestação. Nenhum motoqueiro sai com a moto em casa. Vamos à rua sem a nossa moto.
A Polícia Nacional, que também havia prometido reprimir qualquer manifestação, conforme disse o porta-voz da corporação, Ernesto Calhanguila, superintendente-chefe da Polícia Nacional.
A polícia não vai tolerar estas situações.
Tão logo viu aglomerados de mototaxistas nas suas paradas, abriu fogo com balas de borracha e um lançamento de granadas de gás lacrimogênio para dispersá-lo.
Aqui este é o confronto entre a polícia e a população no 5 de abril. A situação está complicada.
foi a polícia que começou a disparar contra nós. Então surgiu essa rebelião toda. Eu não sei porquê do mau comportamento da polícia do Namibe. Será que olha agora gás da criminalidade de novo? Tiros agora, estamos a correr de novo. A polícia está agindo muito mal nesse momento.
Isso é contraprecedente, né? Os mototaxistas já comunicaram às autoridades que deveriam paralisar os seus serviços. É anormal num Estado que diz-se democrático de direito. Nós estamos numa ditadura disfarçada de democracia. Essa questão que não deixa as pessoas se manifestar é um direito torto.
Aí já desmaiaram cerca de 7 pessoas.
Nós estamos logo a terminar a marcha. Vamos abrir um processo contra o comandante municipal, o comandante Belchior. Então nós depois vamos acompanhar essa situação junto dos advogados. Já ligamos a um advogado, Dr. Celestino Fernando, que depois vai resolver essa situação.
As ruas ficaram vazias, causando desconforto aos estudantes e trabalhadores que tiveram que caminhar em longas distâncias a pé.
Rosinha Paz, eu sou de opinião, antes de subirem o preço do combustível, fazer com que todo mundo obtivesse os cartões. E agora sim, tipo, sobem os preços. Também se fica meio complicado para os mototaxistas e não só. E é triste, há muita gente que quer ir trabalhar, muita gente que quer ir nos seus corre-corre e desse jeito as coisas ficam meio complicadas.
Desde as 6 às 3 horas, os jovens do bairro 5 de Abril, que se juntaram aos cupapatas, arremessavam pedras à polícia, ferindo 12 agentes e, do lado dos civis, o desmaio de 12 jovens, com fortes barricadas nas ruas principais do bairro 5 de Abril. O governador Asher Mangueira, em reação...
Apelar aos nossos operadores à calma, é que tudo está a ser feito no sentido de garantirmos que eles tenham os cartões que permitem, então, o abastecimento nos preços subvencionados.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
O antigo presidente americano Donald Trump enfrenta amanhã uma acusação criminal federal com crimes graves, entre outras, há 31 acusações de violação da lei de espionagem por manter documentos confidenciais, incluindo aqueles relacionados a armas nucleares e planos de ataque militar. Novamente, aqui na emissão, Álvaro Lugier Andrade.
A acusação de 49 páginas, que inclui fotografias, diz que Donald Trump armazenou documentos altamente secretos que ele levou da Casa Branca para o seu resort na Flórida, quando deixou o cargo, e os guardou em lugares tão inseguros como uma casa de banho, no seu quarto e no salão de baile da propriedade Mar-a-Lago. Ele supostamente mostrou duas vezes alguns dos materiais classificados a outras pessoas. Trump também é acusado de tentar obstruir a investigação federal sobre a retenção dos arquivos. O conselheiro especial Jack Smith disse que a acusação foi votada por um grande jurado de cidadãos da Flórida.
Our laws that protect national defense information are critical.
Nossas leis que protegem as informações de defesa nacional são fundamentais para a segurança dos Estados Unidos e devem ser cumpridas.
Ele acrescentou que o estatuto de Trump, como ex-presidente e atual pré-candidato à presidência, não lhe dá nenhum privilégio especial.
We have one set of laws in this country and they apply to everyone.
Temos um conjunto de leis neste país e elas se aplicam a todos.
Donald Trump, que tem 76 anos de idade, pode enfrentar o resto da vida na prisão. William Barr, procurador-geral durante a parte final do mandato de Trump, disse no domingo que a acusação criminal contra Trump é muito, muito contundente. Se metade disso for verdade, então ele está frito. Quero dizer, é uma acusação muito detalhada, disse Barr ao programa Fox News Sunday, acrescentando que dizer que é vítima de uma caça às bruxas é ridículo. Outros republicanos, no entanto, saíram em defesa do antigo presidente, afirmando que a acusação é um ataque político injustificado para o impedir de reconquistar a Casa Branca em 2024. Um dos defensores mais ferrenhos de Trump, o senador Lindsey Graham, disse ao programa This Week da ABC que, embora algumas das acusações feitas contra Trump tenham sido apresentadas sob a lei de espionagem, ele não cometeu espionagem. E acrescentou que o caso de Trump não é diferente da ex-candidata presidencial democrata em 2016, Hillary Clinton, que manteve um servidor de e-mail privado na sua casa. Donald Trump apresenta-se amanhã a um tribunal em Miami.
Grupos ambientalistas e agências de ajuda humanitária afirmam que a avaliação de um longo caminho de catástrofe ambiental ainda por terminar aguarda a Ucrânia. Na semana passada, uma explosão numa barragem vital inundou um rio no sul do país, ameaçando uma série de ecossistemas e até a maior central nuclear da Europa. Ana Guedes.
Na semana passada, as águas da barragem de Kakhovka inundaram o rio no sul da Ucrânia, depois de uma explosão deliberada no lado ocupado pela Rússia da estrutura da era soviética ao longo do rio Dnipro. Segundo o The New York Times, tanto a Ucrânia como a Rússia apontaram o dedo uma à outra. Segundo os analistas de inteligência dos Estados Unidos, terá sido um ato de sabotagem russa. As inundações em ambos os lados da barragem em disputa transportaram resíduos residenciais e industriais através de grandes partes da região. Grupos ambientalistas alertam para o facto de os danos poderem provocar o colapso de ecossistemas inteiros e alterar a paisagem da Ucrânia durante décadas. Katerina Filiut é do Grupo Ucraniano de Conservação da Natureza.
As consequências que se avizinham serão para os nossos filhos e netos, tal como nós estamos agora a sofrer as consequências do desastre de Chernobyl.
Em abril de 1986, o reator 4 da central nuclear de Chernobyl entrou em fusão. De acordo com o Comitê Científico das Nações Unidas sobre os efeitos das radiações atómicas, cerca de 350 mil pessoas fugiram da catástrofe, tendo algumas sofrido de cancro devido a envenenamento por radiação. A ONU acrescentou que a catástrofe de Chernobyl alterou o ambiente e o abastecimento alimentar durante anos. Os ambientalistas alertam para o facto da história da Ucrânia poder estar a repetir-se na sequência de inundações em grande escala, em que as águas estão intrinsecamente contaminadas e causam estragos nos ecossistemas locais.
Se esta área servir de local de nidificação para uma colônia de espécies de aves, é possível que estas reconstruam a sua colônia quando a água recuar, dentro de 7 a 10 anos. No entanto, quando se trata de ecossistemas que foram destruídos, como os ecossistemas arenosos que existiam no nosso território único, a sua recuperação pode demorar décadas.
Mas a jusante da barragem de Kakhovka, grande parte da cidade ucraniana de Kherson está agora completamente submersa. As preocupações imediatas, como a água potável para os mais de 250 mil habitantes desta cidade, têm prioridade sobre os impactos ambientais a longo prazo. Os peritos afirmam que os perigos da rotura da barragem só irão aumentar. A instalação faz parte da central hidroelétrica de Kakhovka, que não só fornece água à península da Crimeia, anexada à Rússia, mas também à central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Hoje, Denver Nuggets pode sagrar-se campeão se derrotar o Miami Heat num jogo a realizar precisamente em Denver, no estado do Colorado. Na sexta-feira, o Denver foi a Miami ganhar por 108-95, comanda a eliminatória por 3-1. Portanto, se vencer hoje, bye-bye, Miami. Denver altamente favorito para vencer, mas não podemos esquecer que aquela vitória do Miami foi precisamente em Denver, no segundo jogo. Vamos ter que aguardar por esta noite. E agora vamos para o futebol africano. Al Ahly é o novo campeão africano ao ir empatar a Marrocos com o Wydad Casablanca a um golo. O Wydad foi o campeão do ano passado, estava a vencer por 1-0, o que lhe daria a vitória, pois na primeira mão tinha perdido no Cairo por 2-1. Esse golo fora, portanto, dava-lhe a vitória em caso de empate na totalidade. Mas a 12 minutos do fim, Mohamed Abdelmonem marca de cabeça após um canto e Al Ahly torna-se o novo campeão de África, vingando-se da derrota do ano passado, frente ao mesmo, o Wydad Casablanca. É a 11ª vez que o Al Ahly vence a Liga dos Campeões de África. Agora, ainda em data por anunciar, o inevitável Al Ahly vai defrontar para a Supercopa de África a equipa argelina do SM Argel, que venceu a Taça das Confederações, a Taça da CAF. Al Ahly já ganhou esta competição 8 vezes. A equipa argelina nunca venceu. Al Ahly vai marcar também presença no Campeonato do Mundo de Clubes a representar a África. 9ª vez que vai estar nessa competição, mas aí nunca ganhou, não. E quem vai estar nessa competição, no Campeonato do Mundo de Clubes, é o Manchester City, que no sábado bateu o Inter de Milão por 1-0 com um golo do defesa Rodri para ganhar o título de campeão europeu. Este ano, 3 equipas italianas estiveram na final das 3 competições europeias de clube e todas perderam. Roma perdeu na final da Liga Europa com o Sevilha, Fiorentina perdeu na final da Taça da Conferência e agora foi a vez do Inter. Manchester City fez o triplo, campeonato inglês, Taça de Inglaterra e agora Liga dos Campeões. Vai querer, sem dúvida, ganhar o campeonato do mundo. O treinador Pep Guardiola fez isso uma vez com o Barcelona. Campeonato, Taça, Liga dos Campeões e campeão do mundo. Ténis. Novak Djokovic confirmou a sua dominação do ténis profissional ao vencer o Aberto da França, Roland Garros. Bateu na final o norueguês Casper Ruud 3-0, parciais de 7-6, 6-3, 7-5. Favela ataque, Casper. Adeus e obrigado. Fica para a próxima. Foi a 23ª vitória de Djokovic num torneio Grand Slam, algo que ninguém fez até agora. É, sem dúvida, o rei e senhor do ténis mundial. Nos femininos, a polaca Iga Swiatek repetiu a proeza do ano passado, batendo a sérvia Karolina Mochova, 2-1, parciais de 6-2, 5-7, 6-4.
Segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina. Já está aqui nos estúdios o Álvaro Lugero Andrade, que vai tomar conta da terceira parte. Para já, um abraço do Zuber Altaieb, Mariano Bartolomeu e eu, Amães Miguel. Até amanhã.
Sayam fantera yam fema kriki ya bonine e wotan dunye no yam fante magawo waika
wanna think. Parte a tota mi na magaro. E yandi 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 yandi. Uamato era waligo. Allah.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, nesta segunda-feira, 12 de junho. Aqui aos microfones, Álvaro Lúcio Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e no tablet. Também pode juntar-se a nós através das redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Fale connosco durante todo o dia usando o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão: Ucrânia diz ter recuperado o território na sua contraofensiva contra forças russas. Pelo menos 41 mortos em ataque rebelde na República Democrática do Congo e no Sudão. São registados novos e intensos combates em Khartoum. Estudo das Nações Unidas revela que mais de um quarto da população mundial acredita que é justificável um homem bater na esposa. Antigo ministro das Finanças de Moçambique pede anulação da acusação contra ele nos Estados Unidos. Começamos esta última hora desta emissão de 90 minutos com um estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, divulgado hoje, que mostra que o sexismo, seja de homens ou entre as próprias mulheres, é potencialmente prejudicial e chega até mesmo a legitimar atos de violência física e psicológica. No cenário mundial, mais de um quarto da população acredita que é justificável um homem bater na esposa. O Amancio Miguel tem os detalhes desta notícia.
Após Álvaro, cerca de 87% das mulheres e 90% dos homens de todo o mundo apresentaram pelo menos um preconceito de género nas dimensões generalizadas, que para os pesquisadores são áreas consideradas fundamentais para defender os direitos da mulher e garantir a igualdade social e económica. A pesquisa revelou que no mundo quase metade das pessoas acreditam que os homens são melhores líderes políticos do que as mulheres. Além disso, mais de 2 em cada 5 pessoas concordam que os homens são melhores executivos de negócios do que as mulheres. Em média, a percentagem de mulheres como chefes de Estado ou de governo tem permanecido em torno de 10% desde 1995. No mercado de trabalho, as mulheres ocupam menos de 1/3 dos cargos de chefia. A pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, foi feita em 80 países e abrange mais de 85% da população mundial. Segundo o levantamento, quase 90% da população mundial, sem importar de qual sexo, tem algum tipo de preconceito contra as mulheres. No Brasil, 84,5% das pessoas têm pelo menos um tipo de preconceito contra as mulheres. Os piores indicadores no país são em relação à integridade física. 75,5% dos homens têm esse preconceito no Brasil e 75,7% das mulheres também têm. A educação tem o menor índice de preconceito. Apenas 9,5% dos entrevistados acreditam que a universidade é mais importante para o homem do que para a mulher.
Enquanto isso, o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, através do seu advogado de defesa em Nova Iorque, avançou com um pedido para anular a acusação da justiça americana contra ele, ao justificar que a sua detenção na África do Sul desde 29 de dezembro de 2018 negou-lhe o direito a um julgamento rápido. A privação da liberdade do Sr. Chang violou a 6ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, escreve Adam Ford, advogado do antigo ministro que integra o escritório Ford O'Brien Landy LLP, Numa carta enviada ao juiz Nicholas Garofis, com data de 8 de junho, a que a Voz da América teve acesso. Na nota, o advogado reforça que, à luz da jurisprudência americana, um atraso de um ano é presumivelmente prejudicial e lembra que Manuel Chang está detido há mais de 4 anos, aliás. Por outro lado, a defesa diz ainda que, talvez, no reconhecimento das deficiências do seu caso, a acusação tenha perdido interesse do Sr. Chang desde a absolvição do Sr. Bustani aqui nos Estados Unidos. Em Maputo, o Ramos Miguel foi procurar reações.
Depois do Tribunal Constitucional Sul-Africano ter decidido extraditar o ex-governante moçambicano para os Estados Unidos, levantou-se a questão de saber qual seria a estratégia de Manuel Chang em Nova York, se ele iria declarar-se culpado do crime de que é acusado ou defender-se. O jurista e pesquisador do CIP, Borges Lameiro, não tem dúvidas. Chang quer defender-se.
Com esta petição, o que se pode concluir é que a estratégia de Chang é de se defender, não de declarar-se culpado, não de confessar o crime que é acusado. Os argumentos que apresenta podem levar com que não seja extraditado. Acho que essa possibilidade de não ser extraditado é reduzida, mas se for extraditado, é séria a possibilidade de, usando os mesmos argumentos, vir a ser declarado não culpado. Porque quem decide se é culpado ou não é culpado não é o tribunal, é o júri. O júri é composto por cidadãos ordinários que não precisam ter conhecimento particular sobre o caso. E podem entender que Chang pode ter cometido crimes, mas os crimes que cometeu não os cometeu nos Estados Unidos da América. E assim declararem o não culpado, como aconteceu com Jean Bustani.
O também jurista Egídio Plácido diz que o argumento do antigo deputado não convence, mesmo apesar de a justiça americana ser muito aberta e, em muitos casos, tomar decisões que para muitas pessoas podem não ser as mais corretas.
Não há necessariamente a figura de violação do direito do arguido por ter estado por muito detido. Foram processos judiciais, outros até políticos, que tinham que levar seu tempo e cumpriram com todos os prazos. Portanto, é um argumento um pouco estranho, mas como se pode pensar, Chang vai fazer tudo para evitar que seja julgado no Estado do Sudamérica. Uma das tentativas é esta, mas não parece que seja, com esses argumentos seja possível anular o processo como se pede.
Entretanto, Boris Lameiro diz que com esta petição, a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos ainda vai demorar mais algum tempo.
A extradição pode vir a levar mais tempo, porque com esta petição submetida nos Estados Unidos da América, os advogados de Chang na África do Sul podem contestar uma eventual ordem imediata de extradição, alegando que há um processo a correr nos Estados Unidos da América.
Refira-se que Manuel Chang se encontra detido na África do Sul a pedido da justiça americana, que o pretende julgar no âmbito das dívidas ocultas, um escândalo financeiro que lesou o Estado moçambicano em cerca de 2,2 mil milhões de dólares. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
Na Guiné-Bissau, a coligação vencedora das eleições, Pai Teraranka, disse ter criado uma equipe de transição que começa a trabalhar hoje com o governo cessante para tomar medidas urgentes visando resolver a atual situação social e económica do país. O Presidente da República já respondeu lembrando que o sistema político do país não tem esta figura, que é tradicionalmente de sistemas presidencialistas, como os Estados Unidos, Brasil e Nigéria, por exemplo. O anúncio da entrada em funcionamento hoje de uma equipe de transição foi feito no sábado pelo líder da coligação Plataforma de Aliança Inclusiva, Pai Teraranka, Domingo Simões Pereira, num comício para celebrar a vitória das eleições. Como primeiras medidas, o antigo primeiro-ministro adiantou que todas as taxas, impostos, barreiras e impedimentos colocados na comercialização da castanha do caju serão removidos rapidamente para que o produto estratégico possa ser comercializado, permitindo assim à família guineense ter riqueza, deixando de lado os guineenses que querem ser ricos na base da pobreza dos seus companheiros. Simões Pereira acrescentou que a coligação quer cumprir todos os prazos regulamentados nas leis nacionais e apelou que sejam reduzidos os prazos para permitir rapidamente a instalação da Assembleia Nacional Popular e a consequente formação do governo. Ele disse, e cito, "Não é possível falar de fome e pensar que será combatida dentro de um ano." Fim de citação. "A fome deve ser combatida agora", disse Domingos Simões Pereira, baixando os preços de todos os produtos da primeira necessidade para que possamos ter uma boa alimentação. O líder da coligação prometeu priorizar um diálogo com os guineenses para que os técnicos de saúde nacionais que foram retirados da função pública voltem a trabalhar nos hospitais e centros de saúde. Entretanto, hoje, o Presidente da República disse que a Guiné-Bissau não tem este sistema de equipe de transição. Umaru Sissoko Embalo, fez estas declarações depois de ter recebido em audiência o presidente do Partido dos Trabalhadores Guineenses, Botch Kandé. Em crioulo, ele falou assim:
não, nunca tem esse sistema de equipas de transição.
A Guiné-Bissau não tem isso. É feito em alguns países, mas só no caso do presidente da República. Este governo é legítimo até a tomada de posse do novo governo. Este governo pode ainda negociar, fazer e desfazer, de acordo com a Constituição da República, concluiu o presidente guineense. Neste momento, a Comissão Nacional de Eleições prepara a apresentação dos resultados definitivos, o que, por lei, deve acontecer até o dia 18. Depois, há um prazo de 30 dias para a posse dos deputados e, a seguir, o presidente da República convidará o partido mais votado, a coligação Paita Arancá, a formar governo. Em Angola, a UNITA considera ilegal, abusiva, intempestiva, abrupta e pouco transparente a exoneração do governador do Banco Nacional de Angola, alegando que o presidente da República não pediu parecer do Parlamento, tal como aconteceu antes da indicação de José de Lima Massamo, nos termos da Constituição. O Partido Galo Negro diz que Massamo, governador, não deve ser exonerado por mera conveniência ou por uso do poder discricionário do Presidente da República, pois que se trata de uma autoridade independente e protegida pelo princípio da separação de poderes, que, aliás, a nomeação foi aprovada pelo Parlamento e só o Parlamento poderia aceitar a sua exoneração neste momento, já que ainda tem mais alguns anos à frente do mandato. O Vrance Rodrigues procurou reações a este posicionamento também da UNITA.
Em nota de imprensa publicada este fim de semana, o maior partido da oposição angolana disse ter sido com alguma perplexidade e muita preocupação que tomou conhecimento da exoneração de Lima Massamo, considerando-a intempestiva, abrupta e pouco transparente. Para a UNITA, o governador do Banco Nacional de Angola não deve ser exonerado por mera conveniência ou por uso do poder discricionário do Presidente da República, pois, no seu entender, se trata de uma autoridade independente e protegida pelo princípio de separação de poderes, não devendo por esta razão ser exonerado sem ouvir aquele órgão de soberania nos termos da Constituição e da lei. Aquele partido apontou as causas que, por lei, justificam a exoneração do governador do Banco Nacional de Angola, entre as quais doença grave que conduza à incapacidade permanente, incompatibilidade que não foi comunicada ou detectada antes da audição na Assembleia Nacional, ou deixar de preencher os requisitos necessários ao exercício da função. A Voz da América não conseguiu ouvir o chefe do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, mas na sua nota de imprensa, a organização defendeu que, não tendo sido invocada qualquer uma das razões descritas, José de Lima Massamo deve tornar pública a sua declaração de renúncia ao mandato após o envio da mesma, por cortesia, à presidente da Assembleia Nacional. Para o jurista António Cangombe, a exoneração de Lima Massamo devia passar pelo Parlamento, nem que fosse por uma questão de bom senso.
Porque é inamovível, mas depois o artigo da Constituição diz que uma das funções do João Lourenço enquanto presidente da República é nomear e exonerar o governador e os vice-governadores do banco. Não vejo como é que depois criam outras nuances para chegar lá. Portanto, o que deve ficar claro é que o presidente, do ponto de vista da Constituição, ele pode. Mas, tratando-se da figura do governador do banco, e porque o João Lourenço já tinha começado bem ouvindo os outros órgãos, nem que fosse só por bom senso, ele devia fazê-lo. No entanto, neste caso, a UNITA de facto tem razão, porque há necessidade dos órgãos de soberania entre si dialogarem e haver essa cooperação, que até só fica bem.
No entender do também jurista Serra Bango,
do mandato do governador do Banco Nacional, que é de 6 anos não renováveis, e também, de forma taxativa, diz em que condições o governador do Banco Nacional pode ser exonerado ou ver suspenso o seu mandato. Não tem de se verificar nenhuma dessas condições, dessas situações previstas na lei. O mandato do governador, em princípio, não deve ser interrompido, tenha transcorrido os 6 anos do seu mandato. Neste caso, nós não temos informação alguma se o senhor doutor José de Lima Massamo tenha apresentado uma renúncia por escrito ao Presidente da República. Pois, se o tivesse feito, seria interessante o governador. Aí sim estaríamos todos bem entendidos. A teoria dos poderes implícitos, mas precisamos saber se esta teoria é aplicável aqui para este caso ou foi usada de forma forçada para justificar esta situação.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Continuo a acompanhar a Voz da América no Fala África do fim de semana. A nossa colega Dani Steski abordou a superação através da mudança com a escritora angolana Joana Caetano. Recuperamos aqui este programa que foi transmitido ontem e que pode também ser visto na nossa página voaportugues.com.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Hoje eu tenho uma pergunta. Você sabe lidar e enfrentar as mudanças na sua vida? Bom, hoje no Fala África Voa, nós vamos ter algumas dicas, porque eu vou conversar agora com a escritora Joana Caetano sobre o livro Mudança, a Arte da Superação. Mas antes de falarmos sobre esse livro que tem um título super interessante, eu quero que você se apresente aqui para o nosso público.
Eu sou a Joana Caetano, sou mestre em Engenharia de Petróleos e, por coração, uma escritora, não é uma escritora nata, porque na verdade bem antes da engenharia a escrita já estava ali adormecida. Na verdade, eu acho que pela engenharia ser uma, vamos chamar ciência, não é? Ser assim uma profissão bem mais de mente, bem mais de foco, eu creio que a escrita é um escape para a alma. Então daí que talvez assim, no, como chamam, no free time, né? No tempo livre, a pessoa acaba tendo mais aquela tendência de inclinar-se para algo mais da alma.
E Joana, eu gostaria agora que você contasse então para a gente sobre Mudança, a Arte da Superação.
Uau! Mudança, a Arte da Superação. Esse é um tema que é bem do fundo, né? Bem assim, bem lá da alma, porque ele é, não diria uma autobiografia, mas é meio com raio-x de quem a Joana é. E uma pessoa bem de uma natureza bem mais perfeccionista, aqueles que amam as planilhas, não é? Tu tens a hora que vai começar o dia, quando vai terminar, o que vai fazer e tudo mais, mas independente de qualquer plano que faça, acabamos enfrentando sempre um contratempo, sempre há uma mudança no plano. E a Joana era muito do género que, quando não sai do jeito, acaba perdendo a cabeça e já fica, ai, por quê? E tudo mais. Então, eu tive de aprender, por pesquisa mesmo, como lidar com toda essa situação. E daí que eu notei, wait a minute, I'm not the only one, eu não sou a única. Então, por que não partilhar essa visão? Por que não partilhar aquilo que tem sido essa lição que eu tenho aprendido conforme as pesquisas? Então, daí que surgiu esse que é o livro Mudança, a Arte de Separação. E ele é Duolingo, né? Que ele tem duas línguas num único exemplar. Então, Mudança, a Arte de Separação é isso. Ele é uma biografia de alguém que teve de aprender a lidar com as coisas a mudarem e ver que é normal que as coisas mudem e eu preciso encontrar a nova faceta em meio a essas mudanças.
E você dá dicas, então, no livro, Joana? Como é que é?
Muitas. Na verdade, no livro eu partilho dicas, eu partilho pesquisas científicas, eu falo muito de uma organização também, principalmente no capítulo número 4, onde eu falo sobre o medo, porque o medo é uma temática assim muito mais, digamos que diferente, não é? Daquilo que traz o livro, nós fazemos uma abordagem diferente sobre o medo. Todos nós fomos ensinados que o medo é uma coisa tão má e tudo mais, é o vilão da história. Mas nesse livro nós apresentamos do tipo, wait a minute, tem uma outra versão sobre o medo. Ele está aí, na verdade, como um ajudador para ti. Então, para não dar spoiler, não é? Vamos ficar por aqui, então dou dicas de como lidar com essas coisas, vendo as coisas a mudarem, como permanecer em pé em meio a todo esse caos.
Agora, você já deu ali algumas dicas que você é uma pessoa perfeccionista e tinha dificuldade para mudar seus planos, mas o que, que realmente te motivou a falar assim, não, eu vou escrever esse livro aqui porque eu preciso partilhar essa história?
Em 2020 chegou a questão da pandemia, e a Joana estava na altura a terminar a universidade no Reino Unido, veio para Angola no Natal de 2019 com a perspectiva de voltar para poder então terminar a universidade e ter a cerimónia de graduação, mas tive de acabar a universidade online, tive de não participar da cerimónia de graduação e, na altura, a Joana também era noiva e os planos todos mudaram. Acabou por decisão mútua, cada um acabou seguindo os seus passos. Então, o ano de 2020 foi assim, um ano muito, muito cheio de muitas coisas que eu nesse ano tive de mudar planos que a pessoa fazia tipo, há mais de 20 anos. Eu vi eles todos indo ralo abaixo, se vamos assim dizer. Mas em meio a isso tudo, uma mensagem eu aprendi. Ok, as circunstâncias à nossa volta podem mudar, mas quem somos nós em meio a todas essas mudanças? Quem você permite continuar a ser? Tu estás a ver tudo à tua volta mudar, os teus planos mudaram, as coisas mudaram, mas você permanece. Por isso é que o livro fala sobre temáticas como ansiedade, depressão, porque a Joana também, durante esse tempo, passou por um quadro depressivo. Foi todo um sistema muito, muito complexo. Por exemplo, principalmente para quem é africano, para quem é nosso, assim, está falando agora já como angolana e não só, muitos de nós têm aquela questão, tipo, falar com psicólogo, isso é para malucos e tudo mais. Então, a Joana traz essa mensagem que não é uma questão de maluquice você tiver um psicólogo. E termino mesmo a parte conclusiva desse livro, na verdade, recomenda ter uma conversa com um psicólogo. Na verdade, é uma pessoa normal, tal como nós vamos para o dentista, não porque temos cárie, mas sim porque queremos cuidar simplesmente do nosso dente, também é normal que tu vais ter com um psicólogo, porque tu queres cuidar da tua saúde psicológica, não é? Porque se cuidamos do físico, por que não da mente, por que não da alma?
Obrigada por você ter compartilhado com a gente. O livro está disponível em Angola e Reino Unido?
Olha, o livro está disponível em Angola, no Reino Unido, também está disponível no Brasil. E também estamos fazendo entregas ou envios internacionais.
Joana Caetano, foi um prazer tê-la aqui no Fala África Voa para falar sobre o livro Mudança, a Arte da Superação.
Aqui nos Estados Unidos, o antigo presidente Donald Trump prepara-se amanhã para enfrentar a justiça em Miami. A acusação de 49 páginas, que inclui fotografias, diz que Donald Trump armazenou documentos altamente secretos que ele levou da Casa Branca para o seu resort na Flórida, quando deixou o cargo, e os guardou em lugares tão inseguros, com uma casa de banho, no seu quarto e no salão de baile da propriedade Mar-a-Lago. Ele supostamente mostrou duas vezes alguns dos materiais classificados a outras pessoas. Trump também é acusado de tentar obstruir a investigação federal sobre a retenção dos arquivos. O conselheiro especial Jack Smith disse que a acusação foi votada por um grande jurado de cidadãos da Flórida.
Our laws that protect national defense information are critical.
Nossas leis que protegem as informações de defesa nacional são fundamentais para a segurança dos Estados Unidos e devem ser cumpridas.
Ele acrescentou que o estatuto de Trump, como ex-presidente e atual pré-candidato à presidência, não lhe dá nenhum privilégio especial.
Temos um conjunto de leis neste país e elas se aplicam a todos.
Donald Trump, que tem 76 anos de idade, pode enfrentar o resto da vida na prisão. William Barr, procurador-geral durante a parte final do mandato de Trump, disse no domingo que a acusação criminal contra Trump é muito, muito contundente. Se metade disso for verdade, então ele está frito. Quero dizer, é uma acusação muito detalhada, disse Barr ao programa Fox News Sunday, acrescentando que dizer que é vítima de uma caça às bruxas é ridículo. Outros republicanos, no entanto, saíram em defesa do antigo presidente, afirmando que a acusação é um ataque político injustificado para o impedir de reconquistar a Casa Branca em 2024. Um dos defensores mais ferrenhos de Trump, o senador Lindsey Graham, disse ao programa This Week da ABC que, embora algumas das acusações feitas contra Trump tenham sido apresentadas sob a lei de espionagem, ele não cometeu espionagem. E acrescentou que o caso de Trump não é diferente da ex-candidata presidencial democrata em 2016, Hillary Clinton, que manteve um servidor de e-mail privado na sua casa. Donald Trump apresenta-se amanhã a um tribunal em Miami. Caminhamos para o final desta emissão, agora com as notícias que marcam esta segunda-feira. O governo da Ucrânia disse hoje que recapturou uma quarta aldeia de forças russas no sudeste do país, onde as suas forças reivindicam avanços. A contraofensiva ucraniana no sul e leste do país é vista por analistas políticos como algo extremamente difícil devido à superioridade numérica de homens, munições e poderio aéreo da Rússia e aos muitos meses que as forças russas tiveram para preparar a sua defesa. A Rússia repetiu hoje declarações anteriores de que tinha repelido tentativas ucranianas nas regiões de Donetsk e Zaporizhia. Pelo menos 41 pessoas morreram no domingo à noite num ataque do grupo rebelde Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo a um campo deslocado no nordeste do país, anunciaram hoje as autoridades locais. Richard Deda Kondo, responsável local de Djugu, na província de Ituri, em declarações aos jornalistas, disse que ainda 7 pessoas ficaram feridas e vários alojamentos foram incendiados. Violentos combates com uso de artilharia voltaram a eclodir através da capital do Sudão, Khartoum, depois do fim de um cessar-fogo de 24 horas. Testemunhos disseram que os combates foram os mais intensos nas últimas semanas entre o exército e as forças de apoio. O partido no poder na África do Sul, ANC, anunciou que expulsou o seu antigo secretário-geral, Eise Magashule, depois de ter sido considerado culpado de violar a Constituição do partido. Magashule já tinha sido suspenso como parte de uma campanha do ANC contra membros acusados de corrupção. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
A seguir é um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. 8 de junho foi o Dia Mundial dos Oceanos, uma oportunidade para reconhecer que o oceano influencia quase todos os aspectos das nossas vidas. Produz mais de metade do oxigênio do planeta, suporta a maior abundância de vida no nosso planeta e, uma vez que facilita os transportes e as atividades recreativas, é indispensável para a economia mundial. Cerca de metade de todas as espécies da Terra dependem do oceano para sobreviverem. O oceano sustenta toda a vida na Terra, proporciona meios de subsistência a milhões de pessoas. Nós comemos peixe do oceano, ele liga-nos, alimenta-nos, é o motor do nosso clima e é, de facto, uma parte integrante de muitas culturas. E muitos países em todo o mundo definem-se pelo mar. Mas não é exagero dizer que hoje em dia o oceano está seriamente ameaçado pela poluição, pela pesca excessiva e pela perda de habitats costeiros, a maior parte dos quais causada pela atividade humana. Para proteger e conservar os oceanos, os Estados Unidos introduziram no ano passado o compromisso de conservação dos oceanos. Trata-se de um compromisso muito simples, afirmou o subsecretário para o Crescimento Económico, Energia e Ambiente, José Fernandes. Comprometemos-nos a conservar 30% dos oceanos sob nossa jurisdição nos Estados Unidos. E isso é algo que pretendemos realizar até ao ano 2030 e chamamos de compromisso 30x30. Também estamos a trabalhar com países parceiros e organizações para proteger e sustentar o oceano, incluindo a redução da pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, disse o subsecretário Fernandes. O Dia Mundial dos Oceanos é uma oportunidade para nos juntarmos e galvanizarmos o apoio à conservação dos oceanos, para manter os oceanos intactos e encontrar formas de acabar com a poluição dos oceanos. Estamos a ficar sem tempo para limpar o nosso oceano, temos uma crise com o oceano e temos o nosso trabalho facilitado. Os Estados Unidos estão empenhados em proteger o nosso oceano e garantir um futuro melhor para o planeta. Apresentámos um editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America.